Estamos chegando ao fim da nossa série de mensagens com o título Reciclagem, porque essa pandemia nos fez reavaliar, revisitar, ressignificar tanta coisa na nossa vida, e é tão importante nós aprendermos, ao invés de simplesmente tentar esquecer, descartar, jogar fora, saber que em Jesus nós sempre temos novas oportunidades. Ele nos leva a um novo tempo. Ele nos leva a novas considerações. E hoje eu quero falar sobre algo que se desgasta com muita frequência quando nós passamos por tempos difíceis, que são as nossas expectativas. Você é uma pessoa otimista? Ou você tende ao pessimismo quando as coisas repetidamente não vão bem? Cada um de nós reage de um jeito. Isso tem a ver com nosso histórico de vida, com experiências, né? Tem a ver com a nossa personalidade, tem a ver com o nosso temperamento. E Deus, por meio de Jesus Cristo, nos dá novas oportunidades, mesmo quando as nossas expectativas estão sem perspectiva nenhuma, quando elas são negativas. O pessimismo, o otimismo, a percepção de eternidade, a produtividade pós-aposentadoria, a reação no meio de uma pandemia que parece que não acaba nunca na vida, gente. Que negócio que não passa. A gente começa a ficar com a impressão de que talvez não vai dar certo. Mas Deus colocou essa habilidade em nós de cultivarmos otimismo, de alimentarmos esperança e de olharmos para frente. Eu separei um texto no Velho Testamento, em 1 Reis, capítulo 17, de 8 a 24, que é uma experiência muito interessante na vida do profeta Elias. E o texto diz assim: então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. E ele o apanhou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à sua mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da sua boca, é a verdade. É interessante observar que nós temos uma mulher aqui temente a Deus, uma mulher sobre a qual Deus diz que ordenou que ela cuidasse do profeta, que estava num tempo de perseguição e num tempo de fome por causa da seca. Essa mulher temente a Deus, viúva, já tinha uma vida sofrida, já não tinha mais quase nada para comer. Mas a dificuldade, a perspectiva de que as coisas não teriam mais solução, estavam instaladas não só na casa dela, não só na terra dela, mas no coração dela. Quando Elias chega e pede para ela fazer algo para ele comer, ela diz: eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que vai dar para fazer uma última refeição para mim e para o meu filho. E a partir disso, a única expectativa que nós temos é a morte. As nossas expectativas, elas refletem a nossa fé. Mas elas também são influenciadas pelo cansaço, a longa espera, a demora, a falta de alternativas, a falta de resultados. Ela causa desânimo. Uma pandemia global, com tanto tempo como nós estamos vivendo, e que ainda não dá para dizer que passou, e quando se tem notícias de países onde a coisa já diminuiu bastante, a gente vê as autoridades médicas e sanitárias dizendo: ah, vai ter a segunda época, vai ter o segundo momento, aí vai vir crise de novo, e vai morrer gente de novo, e daí a gente tem notícias de vacina chegando, aí vem o maior representante da Organização Mundial de Saúde diz: olha, a vacina não é uma bala de prata, do tipo, não tenho esperança, porque a coisa vai continuar desesperadora. Qual é a nossa reação? Como você acha que fica a emoção de alguém que o tempo todo recebe todas as más notícias do mundo inteiro? Esperança é algo que afeta de uma maneira significativa as expectativas. E quando a esperança acaba, as expectativas são as piores possíveis. No versículo 9 a 14, nós vemos Deus dizendo para Elias, conforme eu li: vá para casa, vá para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá, ordenei uma viúva daquele lugar que lhe dê comida. Mas quando ele chega lá, a única comida que ela tem é um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. Elias poderia ter entrado na mesma emoção, na mesma percepção daquela mulher, quando ela diz: eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho, vou fazer, esperar a morte chegar. E ele desafia ela, diz: faz primeiro para mim, depois faz para você e para o seu filho, e não vai acabar, porque Deus é o seu provedor. Ele diz: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ela diz, perdão, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. É interessante que nós costumamos concluir que aquilo que nós temos, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós dominamos, é o recurso para fazermos aquilo que tem que ser feito. Mas o que Deus está mostrando aqui? Ele está mostrando, em primeiro lugar, que Ele usa a escassez para nos apresentar a sua a abundância. Deus usa a escassez para nos apresentar a sua abundância. Deus usa a falta, a ausência daquilo que nós julgamos importantes para nos fazer perceber que a fonte é Ele, que a fonte não é o que nós temos, a fonte não é o que nós armazenamos. Nesses dias, muitas pessoas estão sendo vistas nas ruas, sem máscara, sem cuidado, expondo-se. Alguns estão reclamando da imposição, porque de uma maneira irresponsável, decidiram optar por acreditar em algo fantasioso de que o vírus não vai chegar neles. Nós já ultrapassamos o número de 100 mil mortos só no Brasil. Mas algumas pessoas escolhem manter uma ilusão de que agora essas coisas não vão chegar em mim, elas vão chegar nos outros. Ou porque Deus não vai deixar, ou porque eu sempre acho que o ruim só acontece com os outros. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa viúva era temente a Deus, Elias era temente a Deus, ele era o instrumento de Deus para fazer juízo de Deus, para declarar o juízo de Deus e para manifestar quem Deus era naquele lugar, naquele tempo, mas ele também sofre as consequências da desgraça que cai sobre aquela nação. Você não é imune. Então Deus não quer que você tenha uma ilusão, mas Ele quer que você saiba que, embora você é tão vulnerável como todo mundo, Deus está com você. E a escassez é muitas vezes a oportunidade para avançarmos. Quantas pessoas, quando chegam na aposentadoria, já acham que chegou a hora de se preparar para a morte? Não muito tempo atrás, nós estivemos parcialmente expostos, porque estivemos perto de uma pessoa que deu positivo para coronavírus, e o meu sogro, que é idoso e é bastante qualificado dentro do grupo de risco, ele começou a planejar mentalmente até o seu sepultamento. Ele é gaúcho, então ele já tinha escolhido até o lenço que ele usava no pescoço com o qual ele queria ser sepultado. Por que é que algumas pessoas são tão abaladas, tão afetadas, com a menor possibilidade de dificuldade? Eu não estou dizendo que você tem que ser como aqueles que são irresponsáveis, mas você precisa lembrar que o seu futuro e a sua segurança estão em Deus. Pessoas que estão mal financeiramente, porque o negócio foi mal por conta da pandemia, pessoas que perderam recursos, perderam bens, acumularam dívidas, se a sua expectativa, se o seu olhar para o futuro for completamente negativo, você vai colher aquilo que você crê. Deus espera que você aprenda, mesmo no meio da escassez, que Ele é a fonte da abundância e você depende dEle. Então não desista, porque Ele usa a escassez para nos apresentar a sua abundância. A sua dificuldade de hoje é uma extraordinária oportunidade para que o Senhor abençoe você e apresente os recursos que Ele tem. Em segundo lugar, Deus usa o sobrenatural para nos envolver em algo maior do que nós mesmos. O versículo 15 a 16 diz que ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Muitos de nós já passaram por experiências assim, talvez não com a multiplicação da farinha e do azeite. Mas é interessante como, quando nós andamos com Deus, os recursos parece que se multiplicam. Aquele dinheiro que devia durar menos, parece que dura mais. Dá a impressão que dinheiro tem uma capacidade, ou salário tem uma capacidade elástica. Ou ele estica, ou encolhe. Mas com a bênção de Deus, ele estica. Aquilo que parece que não vai dar, quando Deus abençoa, supre. Em nenhum lugar a Bíblia diz que nós vamos ter sempre tudo o que nós queremos. Aqui não diz que eles tinham carne para fazer churrasco. Aqui não diz que eles podiam escolher o que comer. Às vezes a gente chega em casa e fala, eu não quero mais, eu estou comendo todo dia a mesma coisa. Eu cansei desse tipo de alimento. Eu quero algo novo. Aqui tinha farinha para comer, amassada com azeite. Fim. Não tem notícia de sal. Não tem notícia de nenhum tipo de tempero, talvez tivesse alguma coisa que ela pudesse colocar, mas o fato é que a alimentação deles se resumiu a farinha e azeite. Eles comiam pão, manhã, tarde e noite, todos os dias, o mesmo pão, com o mesmo sabor, com a mesma a textura, exatamente igual. Mas a alternativa era passar fome. Deus muitas vezes usa o sobrenatural para mostrar que nós podemos e somos desafiados a participar de algo que não é nosso. Aquele pouco que nós temos nas mãos de Deus pode ser instrumento dele para produzir algo que não se compara nem com aquilo que nós podemos entender. Essa mulher, uma viúva, pobre, num tempo de seca, num tempo de fome, num tempo de absurda escassez, ela é o instrumento de Deus para sustentar o homem que era o profeta de Deus mais temido naquela época e que profetizou a seca, que depois profetizou a chuva, que tudo que ele falava acontecia e que manteve o nome do Senhor sendo glorificado num tempo em que o povo havia sido seduzido para adorar a deuses falsos. Aquela mulher tem a oportunidade de participar de algo maior. Às vezes nós não entendemos que o nosso recurso, sendo pouco, sendo muito, pode ser usado para algo muito maior. Muito mais significativo. É um demérito para os recursos que nós temos gastá-los somente para aquilo que nós julgamos importante. Tudo que nós temos, quando está nas mãos de Deus, produz algo extraordinário, potencializado pelo poder sobrenatural de Deus. E em terceiro lugar, Deus usa a perda para nos levar a conhecer a sua providência. O versículo 17 a 24 conta que depois de um tempo, comendo só pão, aquele menino ficou doente e ele foi piorando e de repente ele morreu. Então ela pega o filho morto nos braços e vai para cima do profeta e diz, você veio aqui para trazer desgraça? Você veio aqui para me lembrar dos meus pecados? Para destruir a minha esperança de uma vez por todas? E o profeta pega aquele menino dos braços dela e sobe para o terraço onde ficava o seu quarto, onde ele estava hospedado, e ele confia em Deus, e ele clama a Deus, e ele insiste com Deus, e Deus devolve a vida àquele menino, e ele desce e devolve o menino vivo para aquela mulher. Você pode imaginar o impacto disso na vida de uma mulher viúva? Ela já não tem mais o marido, ela já está sozinha, ela só tem um filho, e o único filho que ela tem, a única companhia que ela tem, que é uma promessa de não estar sozinha na velhice, morre. E morre quando? Morre quando ela está servindo a Deus. Primeiro você tem que entender que servir a Deus não é garantia de que as coisas da nossa vida sempre vão ser maravilhosas. Só porque nós estamos servindo a Deus e fazendo a vontade dele, nós não estamos imunes ao luto, nós não estamos imunes a perdas, nós não estamos imunes às dificuldades, de maneira alguma. Mas ainda que algo venha nos abalar de maneira irrecuperável, de uma maneira irreversível, Deus continua sendo Deus e Ele pode providenciar uma mudança. Eu não estou dizendo que toda vez que alguém morrer, que a gente pedir, Deus vai ressuscitar. Aliás, todas as vezes que eu pedi isso para Deus, nenhuma Ele me atendeu. Algumas vezes Ele curou pessoas pelas quais eu orei. Mas outras vezes as pessoas pelas quais eu orei morreram. A questão aqui não é o que Deus vai fazer, porque nenhum de nós tem controle sobre aquilo que Deus vai fazer, mas Deus usa até as perdas mais dramáticas para nos ensinar, para nos fazer crescer e nos lembrar que Ele é a nossa fonte, que Ele é a nossa providência. Quando nós perdemos coisas irreparáveis e Deus não as retribui ou não as restitui, perdão, Ele não restaura, não significa que Ele não se importa. Porque no nosso coração, na nossa mente, nas nossas emoções, nós temos a sensação de que nós não podemos viver sem aquilo que perdemos ou sem aquela pessoa que perdemos. Mas é interessante que quando alguém morre, por exemplo, nós lamentamos tanto a dor da perda, que muitas vezes perdemos a capacidade de manifestar gratidão por tudo que nós vivemos com aquela pessoa. Em nenhum momento Deus se comprometeu a manter todo mundo vivo. Imagina, nem teria lugar no mundo para tanta gente, porque nós nunca iríamos querer perder pessoas queridas. Talvez iríamos querer sugerir que Deus levasse alguns. Mas Deus sempre encontraria alguém que amava aquela pessoa também para deixá-la aqui. A nossa vida, ela foi marcada por Deus antes dela surgir. Deus decidiu os dias da nossa vida e Ele vai cumprir isso. Agora, Deus, Ele usa todas as perdas e todas as coisas que acontecem para o nosso bem. A Bíblia diz que Deus usa todas as coisas conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não disse que em algum momento Ele vai fazer tudo do nosso jeito. No caso dessa mulher, ela nem tinha esperança na ressurreição. Ela não tinha esperança. Aqui não aparece nada que nos indique que ela esperava que o profeta ressuscitasse o menino. Ela vai para o profeta porque ela está amargurada. Ela está triste demais, ela não tem consolo, então ela vai e reclama dele, assim como às vezes nós reclamamos de Deus. Mas o fato de nós estarmos passando por dores profundas, não significa que Deus nos esqueceu, nem que Ele nos abandonou, porque Ele está conosco em toda e qualquer situação. Então lembre-se disso, não esqueça. Deus usa a escassez para nos apresentar a sua abundância e Ele usa o sobrenatural para nos envolver em algo maior do que nós mesmos, porque nós achamos normalmente que nós só podemos nos envolver em algo que nós dominamos ou que tenhamos recursos para isso, mas Deus usa o sobrenatural para viabilizar o nosso envolvimento em algo maior do que nós mesmos. E em terceiro lugar, Ele usa a perda, a dor, a frustração para nos levar a conhecer a sua providência. Ele está com você, Ele está comigo, Ele está com a sua família, Ele está com aqueles que estão de luto, Ele está com aqueles que nessa semana perderam pessoas, Ele está com todo aquele que se volta para Ele, porque Ele nunca, jamais nos abandona, em nenhum momento. É hora de mudar a maneira de pensar, não só pensar em reciclagem de lixo, mas às vezes reciclar o lixo emocional, o lixo tóxico que vem para a nossa mente, que vem para o nosso coração, que gera amargura, que fermenta, que faz um churume emocional, que causa destruição, mau cheiro, afeta a vida das outras pessoas. Quando nós permitimos que o poder de Deus nos ilumine, todas as coisas são transformadas. Lá em Apocalipse ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Há esperança para mim e para você. Há esperança quando o Senhor está conosco. Não admita nas suas emoções perspectivas que sejam totalmente negativas. Não permita na sua mente a certeza de que as coisas só vão piorar. Pastor Rick Warren começou a dizer, pela primeira vez, de uma maneira sistemática e repetitiva, que o melhor está por vir. Outros líderes começaram a dizer isso. Eu também fui influenciado por isso, porque isso é bíblico. Porque o melhor está pela frente. Porque o fim de tudo para nós é o céu, é a eternidade. Então, em toda e qualquer circunstância, o melhor está por vir. Então, o sentimento negativo não tem a ver conosco. Mas quando eu digo isso, e quando eu vejo pessoas ouvindo alguém dizer, eles dizem: eu acho que não, eu acho que o pior está por vir. Eu acho que o que está ruim ainda vai piorar. Que tudo que é ruim pode ficar pior. Você não está errado se você pensa assim. Tudo pode ficar pior, mas você só vai ficar pior. O seu coração só vai ficar pior. As suas emoções só vão ficar piores se você não depositar a sua confiança em Deus. Porque se você confiar nele, o seu interior se renova. A sua esperança se renova. As suas perspectivas aumentam e melhoram. Então confia nele, renda-se a ele. Deus fala para Elias: vai, que eu vou mandar uma viúva pobre que não tem nada a cuidar de você. Que desafio mais sem perspectiva. Eu vou sair daqui para depender de uma viúva pobre, e chega lá ela só tem um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. Mas você não vai depender dos recursos, você não depende de farinha e de azeite, você depende do Criador, do Rei dos Reis, daquele que pode absolutamente todas as coisas. E para que a gente viva isso, a primeira coisa é recebê-lo como nosso Senhor. Por isso a Bíblia diz que você precisa confessar Jesus como Senhor, você precisa crer que Deus o ressuscitou dos mortos, e você precisa falar com a sua boca que Ele é o seu Senhor. E por isso todos os domingos, em todas as nossas reuniões, seja onde for, nós damos oportunidade para você repetir uma oração como essa, que eu quero que você fale agora, se você ainda não tem um relacionamento com Deus, não só para que você vá um dia para o céu, mas para que a sua vida mude, para que o seu interior seja transformado. E você pode falar após mim, dizendo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor morreu no meu lugar e abriu a porta para que eu fosse perdoado. Hoje eu te recebo e peço perdão pelos meus pecados. E peço que o Senhor me transforme, que o Senhor mude as minhas expectativas, que o Senhor mude o meu coração, que o Senhor me faça tirar os olhos do desapontamento, das coisas que não vão bem, e crer num futuro que está nas Tuas mãos. Porque eu sei que um dia o Senhor virá me buscar, e eu estarei contigo para sempre. Por isso eu te recebo como Senhor e Salvador. Entra no meu coração e muda a minha vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando a gente ora isso de verdade, se a gente crê nele, a nossa vida começa um processo de transformação. E eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, estende a tua mão para todo aquele que nesse dia, ou ouvindo essa palavra em qualquer momento, escolhe voltar-se para o Senhor. Que o Senhor nos receba no teu reino. Que o Senhor os encha da tua graça e do teu amor. E que a perfeita vida de Jesus se manifeste neles abundantemente. Eu oro também por todos aqueles que precisam novas oportunidades em Ti, que estão entristecidos, que estão frustrados, que estão com dor na alma, Que o Senhor os encoraje, que o Senhor recicle as suas emoções e que o Senhor transforme aquilo que é desesperador em esperança em Ti, porque Tu és a nossa fonte de esperança. E eu Te louvo porque eu sei que o Senhor está ouvindo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém.